tocando Ricardo Valverde.
Manhã na Rio. Entrevista.
Mais uma quinta-feira, ele está aqui conosco, do endocrinologista e clínico geral, doutor e professor Silvio Provenzano. Hoje vamos abordar um tema aqui no programa que atinge muitas pessoas: a síndrome do intestino irritável. Essa síndrome acomete todo o trato gastrointestinal. Mas como acontece isso? Tem tratamento? Quem tem tendência a ter esse problema? Para esclarecer melhor sobre esse tema, ele está na linha, doutor Silvio Provenzano. Hoje vamos falar sobre a questão aí da síndrome do intestino irritável. Doutor Silvio, explique para nós, de uma vez por todas, principalmente para mim, completamente leigo no assunto. O que é a síndrome do intestino irritável, doutor? Bom dia.
Bom dia, Ricardo Valverde. Você me ouve bem?
Tudo bem, graças a Deus, muito bem.
Então vamos conversar com os nossos ouvintes do Manhã na Rio sobre uma condição que, acredite-me, é muito comum. Estima-se que aproximadamente no Brasil haja 2 milhões de casos por ano desse tipo de problema, cuja causa, para começar logo pelo que causa isso, não é conhecida. É curioso que o paciente tem sintomas gastrointestinais e você pode fazer uma bateria de exames nele e nada é encontrado. Então, o diagnóstico é baseado em quê? Nas queixas do paciente e num exame físico que será rigorosamente normal. Quais são os sintomas? Você quer saber?
Claro, eu estou aqui ansioso para saber, porque, sinceramente, doutor, não sei o que é essa síndrome.
A síndrome do intestino irritável é uma condição que afeta, como você disse, o intestino. É uma alteração da motilidade intestinal. Primeiro sintoma, que é o que normalmente leva o paciente a procurar assistência médica: uma dor abdominal, geralmente uma dor abdominal tipo cólica. Como é que é uma dor tipo cólica, doutor Silvio? É aquela dor que vai não crescendo, às vezes o paciente chega a se curvar sobre o abdômen para tentar aliviar e vai diminuindo. Uma cólica abdominal. Essa cólica, ela está muitas vezes associada com alterações do ritmo intestinal, seja uma prisão de ventre, seja uma diarreia. É curioso que tanto uma condição quanto outra podem estar presentes. E às vezes alterna uma com a outra. O paciente fica 2-3 dias sem evacuar e de repente começa a ter diarreia. É muito comum também, Ricardo, que o paciente vá defecar e ele tenha a sensação de não ter totalmente esvaziado o intestino. Ele tem a sensação de que não evacuei tudo que eu precisava ter defecado. Isso é muito comum na síndrome do intestino irritável. Raramente você tem presença de sangue nas fezes, isso normalmente não é observado. Eu sempre recomendo aos meus pacientes: observe suas fezes para saber se tem alguma coisa de anormal, e a consistência das fezes muitas vezes muda, pode ficar um pouco amolecida, às vezes com um pouquinho de catarro, como se fosse um catarrinho nas fezes, mas não tem sangue, não tem nada de diferente além disso.
Doutor Silvio, tem gente que tem aí uma questão da lactose, toma leite. Eu acho que eu tenho isso aí, doutor. Sabe por quê?
É um diagnóstico diferencial.
Eu não sei por quê, eu não sei se é psicológico. Por exemplo, toda vez que eu estou em casa lá e venho para a rádio, lá no final de semana, que eu estou lá na minha mãe, lá em Rio das Ostras, eu sinto uma azia. É falar que eu venho para a rádio, eu sinto uma azia, doutor, uma queimação, e ela passa na estrada. É impressionante, não sei se é psicológico. Outra coisa também, chupar laranja. Doutor Silvio, se eu chupar a laranja é um desastre, então eu não chupo laranja hipótese alguma, a não ser quando eu esteja em casa de folga. Isso é síndrome do intestino irritável ou é psicológico?
Não. Veja bem, se tem azia, uma queimação no estômago, o gastroenterologista certamente irá te pedir uma endoscopia digestiva, porque a gastrite é a primeira manifestação associada à queimação no estômago. Como eu disse, a síndrome do intestino irritável, ela dá uma dor abdominal, geralmente do tipo cólica, espalhada em toda a barriga, mas pode ser um pouco mais na parte inferior do abdômen. O abdômen distende, a gente tem uma flatulência, gases, e uma alternância do ritmo intestinal entre prisão de ventre e diarreia. Os exames laboratoriais, e bem como os exames de imagem, que podem e devem ser solicitados nessa condição, eles não apresentam qualquer anormalidade. O que que causa isso não se sabe, mas isso está associado muitas vezes com o estresse. Entendi. É muito mais comum nos pacientes jovens do que nos idosos. Ah, mas o idoso então não pode ter a síndrome do intestino irritável, eu não disse isso. É mais comum no jovem, mas no idoso a gente pensa até em outras condições. Uma delas você citou, a intolerância à lactose. Por quê? Se eu tenho intolerância à lactose, me falta a enzima lactase que digere a lactose, que é um açúcar. E aí aquela lactose ficando no intestino, ela vai levar à formação de gases. Eu como alguma coisa que contém um produto lácteo, pode ser um pedaço de queijo, pode ser um copo de leite. Meia hora depois eu já começo a sentir um desconforto no abdômen, a barriga fica um pouco inchada. Eu não penso em intestino irritável, eu penso na intolerância à lactose. No intestino irritável, como eu te disse, está associado a estresse, à ingestão de alimentos gordurosos, de café, de álcool e ao tabagismo. São as condições que normalmente estão associadas a isso e, evidentemente, que o tratamento dessa condição é feito para alívio dos sintomas e para mudanças do hábitos dietéticos que a pessoa tem que implementar.
Doutor, tem um estudo que diz, que o senhor deve corroborar com isso, que a infecção urinária dá muito em mulheres, porque as mulheres têm a mania de prender a urina, né? Diferentemente do homem. E quando a mulher tem intestino preso, também é o mesmo fator psicológico, outra coisa. Tem muita gente que toma laxante. Isso pode influenciar e ter esse problema? O laxante?
Em primeiro lugar, o uso do laxante sem orientação médica é algo absurdo. Segundo, as pessoas se habituam a tomar o laxante, ao longo do tempo vão desenvolvendo uma série de alterações na parede do intestino. Para você corrigir uma prisão de ventre, a primeira orientação que normalmente eu passo para os meus pacientes é: aumente a ingestão de fibras na sua alimentação. Segundo lugar, fibras são vegetais, né? Mas evite, por exemplo, repolho, evite couve, evite feijão. Por quê? Porque eles podem aumentar a quantidade de gases no intestino. Mas tem outro tipo de fibra que você deve procurar ingerir. Aumente a quantidade de água que você bebe. O intestino é um local onde nós reabsorvemos muita água. Aquele indivíduo que, de forma usura, não ingere a quantidade necessária de água, o intestino se incumbe de reabsorver toda a água. E eu costumo dizer, você evacuar uma pasta é um trabalho, mas evacuar um paralelepípedo é outro completamente diferente. Bebendo muita água, aquele paralelepípedo vai amolecendo, o que facilita o trabalho da defecação. No intestino irritável, eu tenho um transtorno da motilidade intestinal. E por isso eu posso alternar períodos de diarreia com as fezes mais amolecidas com outros onde a pessoa não consegue evacuar. E caracteristicamente, ao sentar no vaso, ele termina de defecar, porém ele tem a sensação de não conseguir eliminar todas as fezes que ele tinha, como se alguma coisa ainda tivesse retido. Isso é típico da síndrome do intestino irritável. Jovens, geralmente, tanto homens quanto mulheres, e está associado ao estresse, razão pela qual, no tratamento, além dos anticolinérgicos, os remédios antiespasmódicos que são usados para aliviar a dor, a gente recomenda a mudança do hábito intestinal, evitando cafeína, evitando álcool, evitando alimentos gordurosos, prática regular de exercícios físicos e, não menos importante, o tratamento do estresse, que pode ser feito com exercícios alternativos, yoga, meditação. Enfim, existem uma série de modalidades e isso vai depender de cada pessoa, da adaptação dessa pessoa, para tentar diminuir o nível de estresse. Posso contar uma coisa muito particular?
Doutor Silvio, quando eu comecei no rádio esportivo, eu comecei narrando futebol e viajei muito com alguns clubes de futebol, com alguns times de futebol. Eu, inclusive, comia o que os caras comiam. Me alimentava da comida dos caras, almoçava junto com os caras, quando viajava com alguns times de futebol.
Fazia atividade física que eles faziam.
Só não fazia atividade física.
Sentado, narrando.
Eu reclamava, sabe o que eu reclamava, doutor? Que o feijão era só caldo, não tinha caroço. Aí uma vez fui reclamar lá com o cozinheiro, nas primeiras vezes, falei assim, reclama, vai lá falar com a pessoa encarregada da comida, porque atleta não pode comer caroço de feijão, não, é só caldo. É verdade? Então, realmente, o feijão influi por causa do caroço, doutor Silvio?
É por causa do enxofre que você tem no feijão. O enxofre, ele vai constituir a molécula que formam os gases intestinais. Imagina você numa disputa de uma final de campeonato com a tua barriga inchada porque você abusou um pouco do feijão. Quem que não gosta de um feijãozinho? Mas eu ia te contar, Ricardo, para os nossos ouvintes, uma história particular. Eu tive, porque a síndrome do intestino irritável é uma condição que a gente não cura, a gente controla. Há muitos anos que eu não tenho nenhuma manifestação. Mas a minha primeira manifestação, sabe quando foi? Foi no dia da minha prova de vestibular de matemática e física. Por quê? Para mim, garoto, filho de uma família humilde, eu sabia que para eu entrar na Faculdade Nacional de Medicina, que era a opção que eu tinha para estudar medicina, eu precisava ter as notas das minhas melhores matérias, que acredite-me, eram matemática e física. Eu terminei a prova de matemática rapidinho, 9:30 eu tinha terminado, eu tinha até meio-dia para internar. entregar a prova de física. Mas eu estava, obviamente, naquela tensão incrível. O que, que aconteceu? Me deu uma cólica abdominal. Imediatamente, eu pedi ao fiscal que estava lá que me conduzisse ao banheiro. Fiquei 2 horas no banheiro, acredite, Ricardo. Quando eu voltei, mal tive tempo de ler a parte de física. Olha foi só. A primeira manifestação de intestino irritável. Depois, no fundão, graças a Deus, eu consegui passar e realizei meu sonho. O professor lá falou, não, você tem intestino irritável, meu filho. Você começa a fazer mais exercícios. Naquela época eu fazia bem mais que hoje. Vamos procurar acalmar, mentalizar, muda a tua alimentação. E com isso eu fui melhorando gradativamente. Há muitos anos que eu não tenho esse tipo de manifestação. Apesar de que eu sei que a síndrome do intestino irritável é uma condição cuja causa não se conhece, não tem cura, porém, a mudança da dieta, a prática de exercícios, evitar o tabagismo, evitar o álcool, ajudam a amenizar e diminuir as crises. E há anos que eu não as tenho.
Olha só, o subconsciente nosso é muito poderoso, realmente. Doutor Silvio, tem uma pergunta aqui do nosso amigo Pedro César de São Gonçalo. Eu sei que o jejum ocasiona isso, né? O jejum intermitente. Agora ele pergunta se a constipação, ela provoca o mau hálito.
O Pedro, que eu saiba, não. O mau hálito, geralmente, a halitose, como a gente chama em medication, ela está associada a problemas dentários. Uma escovação deficiente, não passar o fio dental depois das refeições. Por quê? Vai acumulando resíduo que vai sofrendo a ação de enzimas que se encontram presentes na nossa boca, na própria ptialina da saliva. E isso vai provocando uma digestão de um alimento que já não deveria estar ali na boca. E isso provoca halitose. Jejum intermitente, não. Se você faz jejum intermitente, desde que você escove bem os dentes depois de ter se alimentado, não tem problema nenhum. Agora, se você não escovou, posso te garantir que o risco de um mau hálito é grande.
É, mas quando a gente faz um jejum intermitente, rapaz, fica com gosto de toalha na boca. É uma
Por quê?
Coisa...
Por quê? Porque, na verdade, veja bem, se você fica muito tempo sem se alimentar, isso leva a uma situação metabólica chamada acidose. E quando há um acúmulo de ácidos no corpo da gente, isso inibe no cérebro a fome. É aquela história, eu fico 6 horas sem comer, eu estou com fome. É. Se eu arriscar ficar mais 8 horas sem comer, daqui a pouco a sensação de fome miraculosamente desaparece. Por quê? Porque a acidose inibe o centro da fome.
É.
Só que eu fico com um hálito azedo na boca. E isso, às vezes, nem é percebido pelas pessoas com quem você está interagindo. Entendi. Mas você fica com gosto amargo.
É, parece que a gente comeu uma toalha, mastigou uma toalha molhada. Doutor Silvio, queria agradecer a sua presença mais uma vez. Falamos hoje sobre a síndrome do intestino irritável. Por favor, doutor Silvio, deixe aí a rede social para as pessoas saberem mais do assunto, né?
É o canal do YouTube, doutor Silvio Provenzano, e se você tem dor abdominal, inchação, alternando períodos de diarreia, comprisão de ventre, a sensação de evacuação incompleta, procure um médico, porque ele provavelmente, diante dessas queixas, dará o diagnóstico da síndrome do intestino irritável, te dará a medicação necessária para aliviar esses sintomas que são muito desagradáveis e a orientação dietética apropriada. Um abraço, Ricardo, até semana que vem, se Deus permitir. Uma semana abençoada para todos nós do Manhã na Rio.
Valeu, eu não vou nem perguntar do Fluminense para o senhor não ficar com o intestino irritável hoje, tá?
Não, já foi a época que o Fluminense me fazia sofrer. Agora eu te digo, eu não fiquei nem chateado com a derrota, porque ele jogou bem. Pior é quando joga mal.
É.
Mas não jogou mal, não. Foi aquelas coisas que os deuses do futebol têm os seus próprios desígnios. Vamos esperar terça-feira, porque a volta é sempre saborosa.
Tá
um
certo,
abraço,
doutor.
Ricardo. A gente conversa sobre isso na quinta.
Valeu. Vem. Obrigado, bom dia.
Um abraço, tchau, tchau.
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.